Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Hoje é 2 de abril, portanto, já não estamos no dia da mentira. Voltamos com a nossa revista eletrônica semanal com informações, comentários, entrevistas e as melhores histórias das Copas. A maioria dos atletas do mundo não vive do esporte, vive para o esporte. Quando terminou a Olimpíada Rio 2016, a maioria dos atletas retomou uma dura rotina de trabalho e treinos. E tem atleta que nem almeja tanto, mas se desdobra entre trabalho, treino e jogo por amor ao esporte. Um exemplo por aqui é a turma do rugby. Segundo Licínio Júnior,
o rugby a gente pratica por amor mesmo, pagando suas despesas e pagando inscrição, a gente divide entre os atletas.
A atividade física está invadindo os locais de trabalho. Uma empresa japonesa promove atividades dentro e fora das fábricas. Afinal, essa tal ginástica laboral é boa mesmo ou não é? O professor Ico Trindade tira a nossa dúvida.
Essa proposta da ginástica laboral, o trabalhador fica livre dessas lesões e com um pouco mais de disposição para o trabalho.
Já adiantamos aqui o desejo do fenômeno Vitor Belfort em criar uma categoria de veteranos no UFC. O repórter Ilo Santiago Júnior fala dessa tendência.
Bellator ganha espaço no esporte com estratégia focada nos veteranos.
Despedidas para sempre e despedidas temporárias. Notícias boas para o atletismo e o badminton. Seu destaque, Marcelo Romano.
Thiago Pereira, o Mr. Pan, dono de 23 medalhas em Jogos Pan-Americanos e também uma medalha olímpica, anuncia a despedida das piscinas.
O ronco dos motores nas pistas do Ceará e nos autódromos do mundo, com o repórter Roberto Lessa.
Campeonato Cearense de Automobilismo começa no próximo domingo. Federação Cearense tem novo presidente e Vettel volta a vencer na Fórmula 1.
Chegou a hora da onça beber água no Campeonato Cearense 2017. Expressão popular que avisa, é decisão. Seus principais destaques, Fernando Graziani.
A seleção brasileira já está classificada com 15 meses de antecedência para a Copa do Mundo da Rússia e as finais do Campeonato Cearense que serão jogadas a partir de hoje.
Apenas treinar e jogar com remuneração por isso é um sonho de poucos. Nos esportes olímpicos, então, esse sonho se conflita com a realidade da maioria dos atletas. Curiosamente, os Estados Unidos foi o país que mais ganhou medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio, sem ter um programa de governo de apoio aos atletas. A maioria se sustenta com o próprio trabalho. Alguns pedem ajuda pela internet. Mesmo assim, vários atletas deixaram suas marcas nos Jogos do Rio. A norte-americana Michelle Carter, medalha de ouro no arremesso de peso, tem mãos tão delicadas quanto poderosas. Carter vive da maquiagem no próprio estúdio de beleza. A nadadora Meia Direido, ouro nos 200 metros costas e no revezamento 4 por 200 metros livre, prata nos 400 metros medley individual e bronze nos 200 metros medley individual, é analista de negócios em uma empresa de consultoria na Califórnia. O nadador australiano Matteo Abud, medalha de bronze no revezamento 4 por 100 metros livre, divide o tempo treinando e trabalhando como analista de negócios em uma agência bancária. Por aqui, praticar esporte amador e olímpico é por amor mesmo. Um exemplo é a turma do rugby, que nos mandou aqui o Licínio Júnior.
Entrevista.
Licínio Júnior, mais conhecido como Jota, preside o Sertões Rugby Clube. Qual é o rugby que jogamos no Ceará, caro Licínio? Bom dia.
Bom dia. Hoje nós jogamos tanto o rugby 15 como o rugby 7s. Nós participamos de campeonato nas duas modalidades, tanto masculino como feminino.
O 7s é o que nós conhecemos na Olimpíada.
Isso.
O rugby Qual 7s, é a diferença?
O rugby 7s voltou agora às Olimpíadas, ele estava nas Olimpíadas, saiu por um tempo e retornou agora aqui no Brasil. E a diferença é o número de jogadores, o tempo de jogo. No rugby 15, são 15 jogadores num tempo de 40 minutos. No rugby 7s, são 7 jogadores num tempo de 7 minutos. As dimensões do campo é o mesmo. As regras são as mesmas e o objetivo é o mesmo. É pontuar, fazer o try, que é o nosso gol.
E os outros modelos? São jogados no Brasil ou não?
Não, não. Existem algumas equipes, mas o principal mesmo é o 15 e o 7s, que é o que é mais jogado mesmo aqui no Brasil.
Por que que as mulheres estão fazendo mais sucesso, Licínio?
Eu não sei responder, não sei se é pela organização delas, pelo empenho, mas a equipe feminina da seleção brasileira vem alcançando resultados melhores que a masculina, mas a masculina está melhorando, está evoluindo cada vez mais.
Bom, e o que se fala é que é uma modalidade de muito tranco, de muita força, de muito choque físico. Parece que as mulheres transformam isso em algo mais singelo? Não sei o que é.
É um esporte de contato, o rugby é um esporte de contato. Mas tem seu drible, tem seu jogo e talvez elas nesse gingado elas estejam se saindo melhor.
O estado do Ceará é mesmo o estado que tem mais equipes no Nordeste ou essa informação não procede?
Com certeza sim. Hoje o Ceará é o estado do Nordeste com o maior número de equipes. O rugby começou aqui em 2007 e veio evoluindo daquela época para cá e hoje nós temos várias equipes, tanto masculinas como femininas, como até projetos de rugby infantil.
E as competições, como é que estão?
Competições, nós participamos tanto de competições do próprio estado como os regionais. Hoje no Ceará, a gente tem o campeonato de rugby 15 masculino, tem o campeonato de rugby 7s masculinos e feminino. O rugby 15 é dividido por rodadas. A gente esse ano fez um trabalho diferente, estamos fazendo duas fases. Vai ter uma primeira fase que já se iniciou agora, esse mês, que é uma primeira fase. E no segundo semestre vamos fazer uma segunda fase. Dividimos o campeonato de 15 desse jeito. E no Rugby 7s a gente tem as etapas. O Rugby 7s você consegue fazer em um dia um campeonato, um torneio. Então a gente junta as equipes, escolhemos o local sede, todas as equipes vão para esse local sede e a gente faz um dia de rugby para fazer esse campeonato.
E como é que estamos em termos regionais? Isso tem avançado? A chegada da Olimpíada do Rio deu algum incremento? Deu uma visibilidade melhor? Como é que ficou a modalidade no país?
Aumentou bastante a visibilidade, muitas pessoas não tinham conhecimento do rugby, muitas perguntas nas nossas redes sociais de pessoas interessadas em praticar o esporte, conhecer um pouco mais sobre o esporte, e deu uma visibilidade boa. Em termos de Nordeste, de Ceará, a gente teve uma equipe que se destacou bem ano passado no Campeonato Nordestino e ficou em primeiro lugar. Participou equipes do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Luís e Piauí.
Quem é a equipe melhor do Ceará?
Hoje a equipe melhor do Ceará é o Asa Branca.
Que conseguiu esse destaque.
Isso, ele conseguiu esse destaque.
Como é que vocês conseguem manter as equipes? Como é que elas são mantidas? Como é que a federação administra isso tudo? Porque há uma crise no país. Quando não há crise por corrupção, há crise administrativa ou há crise técnica. E como é que vocês estão tocando isso, inclusive dando esse impulso e colocando o Ceará em destaque no Nordeste?
A gente pratica por amor mesmo. Então, cada um faz seu sacrifício e a gente trabalha em campos que a gente consegue, junto com a prefeitura ou com algum conhecido, campos de bairro, muitas vezes, com iluminação precária, campos deteriorados. E amor entre as pessoas em prol do esporte. Então, as pessoas se juntam, vão para aquele local e praticam rugby, treinam rugby, através de outras pessoas que já praticaram, que nos ensinam. Então, hoje, no caso de minha equipe e outras também, muitas treinam 10h30 da noite, que é um horário que as pessoas já saíram da aula, do trabalho, e a gente consegue campos mais disponíveis. A gente faz um treino de 10h30 da noite até a madrugada.
Então não há nem semi-profissionalização, é um amadorismo mesmo, trabalhando, estudando, jogando,
pagando suas despesas, indo para o campeonato, pagando inscrição, a gente divide entre os atletas, cada um paga uma parte, tem uma pequena mensalidade para custear algumas despesas para aquela pessoa que não pode, é por amor mesmo ao esporte.
Qual é o futuro que você imagina para o rugby no Brasil, sobretudo aqui no Nordeste e aqui no Ceará onde estamos?
A nossa expectativa é desenvolver mais ainda o esporte, tentar que ele entre nas escolas, porque não é só um esporte, tem toda uma filosofia por trás. Tem uma disciplina, tem uma hierarquia, tem uma filosofia. O rugby é cultura. O Brasil ainda não tem essa cultura do rugby, está se desenvolvendo, vem crescendo e vem sendo passado de gerações em gerações.
O futebol está tentando trazer o fair play, inclusive tentando educar jogadores a dizerem, olha, eu não cometi isso, ou eu cometi isso, olha, não foi o colega quem cometeu a falta, portanto ele não merece o cartão, quem cometeu fui eu. E olha que o futebol não é um esporte, por natureza, tão duro assim no contato, mas jogadores que terminam sendo desleais na forma de jogar. O rugby já tem esse contato duro por natureza, mas por outro lado a gente percebe que há o fair play. Isso. Como é que é isso? É nesse ponto em que vocês discutem que deve chegar essa modalidade na escola, até para ensinar os alunos a terem fair play, mesmo tendo uma modalidade que joga duro?
Isso. O rugby, ele tem uma parte cultural, uma parte de disciplina, filosofia. Então, hoje o futebol está trazendo o recurso da televisão para auxiliar os árbitros. Uhum. Isso já vem praticado no rugby já há um bom tempo. E quando o árbitro, ele aplica uma penalidade em um jogador, aquele jogador aceita a penalidade e vai cumpri-la sem ter discussão. O tanto que no rugby, só quem fala com o árbitro é o capitão. Qualquer dúvida que o árbitro tem, ele procura o capitão da sua equipe e diz: capitão, o seu atleta de camisa X fez alguma coisa que não é legal, estou advertindo verbalmente. Uhum. Na próxima, eu vou advertir com um cartão amarelo. E aí ele é punido por passar 10 minutos fora, ou 2 minutos, dependendo se for rugby 15 ou rugby 7. E isso é respeitado. E aí uhum. O capitão repassa isso aos seus atletas, e não necessariamente precisa ser aquele capitão que foi advertido, que só ele vai levar aquele cartão. Se um outro atleta cometer a mesma pena que ele já advertiu a equipe, aquele atleta vai pagar a punição. Pode ser um cartão vermelho ou um cartão amarelo.
E não há de um jogador ou outro se insurgir, se sobrepor ao capitão, se isso acontecer?
Não tem muito. Existe alguns momentos, mas é raro, certo? Existe muito uma filosofia, uma hierarquia que não se deixa isso se exaltar. Rapidamente, se isso aconteceu, a própria equipe já está ali tentando controlar o seu atleta, e se não, ele vai levar um puxão de orelha ou até ser advertido. Desde o início já é praticado essa questão dessa hierarquia, dessa disciplina, do respeito, respeito ao árbitro, respeito ao jogador. Eu não posso jogar rugby sozinho, eu preciso de um adversário. Então eu tenho respeito àquele adversário quando eu vou jogar com ele. É um esporte de contato, eu vou entrar forte, entrar duro nele, mas se eu não tiver ele, eu não jogo. Um sem o outro não há partida, não há diversão.
E quando é que vocês acham que isso vai chegar às escolas?
Acho que em breve. Precisamos fazer um trabalho maior de divulgação, porque o esporte, apesar de a gente ser o estado com o maior número de equipes, ainda precisa de mais mão de obra, mais pessoas para difundir. Ainda somos poucos.
Licínio Júnior, quem quer jogar rugby a partir de agora? Digamos, pronto. Eu nunca ouvi falar nisso, ou eu tinha ouvido, eu vi na TV, no período da Olimpíada, e agora eu quero jogar. Como é que faz no Ceará?
Hoje a gente tem uma página, que é da Federação Cearense, onde a pessoa pode entrar em contato com essa página e falar, ó, tenho interesse em praticar rugby. Lá a gente explica um pouco sobre o esporte e diz as equipes que praticam, se for masculino ou feminino, o que a pessoa tiver intenção. E aí ela pode ficar à vontade de entrar em contato com cada uma.
Tem desde o trabalho de base?
Sim. Tem desde o trabalho de novatos, para inserir no esporte, tem tudo.
Quem é a equipe que melhor faz o trabalho de base aqui? O pessoal do Tubarões, isso. Leoas, já faz esse trabalho sim, de base
sim.
Bem?
O Tubarões e o Leoas, ele tem um trabalho bom, que é o Simba, que é uma equipe infantil, que eles fazem ali no Presidente Kennedy. Treinam num campo chamado Ceará Mirim, e lá ele pega os jovens da comunidade e faz um trabalho que está em crescimento, que é o Simba Rugby.
Então fica aí o convite para essa turma toda, e a gente fica torcendo para que a modalidade seja incluída no currículo escolar, que os professores comecem a inserir, para que, sobretudo, esse aspecto da disciplina, que é muito importante, sirva também, ajude na disciplina do aluno também, fora de sala de aula ou fora desse tipo de competição.
O pessoal tem a oportunidade de ver, a gente tem os campeonatos tanto de 15 como de 7s, como um evento de beach rugby, que é o rugby na praia, então a pessoa podendo, ela pode ver rugby em qualquer local. O rugby adota todo mundo.
Mas não tem que ser forte?
Não. Desde o gordinho, o baixinho, lento, até o alto, magro,
tem
forte.
Tem funções que podem ser feitas?
Sim. O rugby é um xadrez. cada um se encaixa em uma posição e o trabalho em conjunto deles vão em prol do objetivo.
Por exemplo, faz uma mapeada aí, como que seria seu time? É, vou montar meu time aqui,
pronto,
como é que eu vou montar?
Vamos transformar o time num xadrez. O time do rugby 15, que são os 15, que é o que a gente pratica masculino e mais envolvido aqui no Ceará, ele é composto de dois grupos. Um grupo de forwards, que são 8 pessoas, e um grupo de linha, que são 7 pessoas. Nesse grupo dos 8, normalmente são 8 mais fortes, mais pesados, mais rápidos, mais lentos. É um misto, esses 8, que são as pessoas que vão mais para frente para o contato. Esse nós temos uma primeira linha, que seriam, vamos dizer assim, 3 pessoas mais fortes, que de mais impacto seriam para abrir caminho. Que aí a gente teria os 2 pilares e um hooker. Logo atrás a gente tem a segunda linha, que são 2 pessoas. Já são 2 pessoas mais altas, mais rápidas, onde eles disputam lateral, que é também uma característica bem diferente, o lateral do rugby. E mais atrás a gente tem a terceira linha, que são 3 pessoas, que são 2 asas e um oitavo. Esse é um pack mais pesado, de mais contato, que seria para abrir caminho, abrir espaços, achar brechas. E depois essa bola vai para a linha, que é um jogo mais rápido, de mais passe, mais agilidade, onde tem o half scrum, que é como se fosse um armador, uma abertura, que é também um outro armador, e aí temos os centros e os pontas e o fullback. Então, basicamente, é um jogo de bastante contato, ganhar espaços, abrir um espaço, abre-se a bola para a linha, e a linha vai lá e procura aquela brecha para finalizar. O rugby tem que ser esse trabalho em conjunto. Ah, eu tenho aquela pessoa que ela é forte, alta, veloz. Ela sozinha, ela não vai conseguir fazer o ponto sozinha. Ela precisa daquela pessoa para fazer o contato, ela precisa daquela segunda para fazer um outro espaço, daquela outra que passa até chegar no final e alcançar o objetivo de fazer o try, que é o gol do rugby.
Quer dizer, trabalho de formiguinha.
Isso, e um trabalho em conjunto.
É, então todas essas habilidades são treinadas, né? E para o juvenil, infantil, para a criança, isso é muito importante.
Com certeza.
Licínio Júnior, muito obrigado pela sua vinda aqui para falar sobre o rugby no Ceará. Ficamos satisfeitos e esperamos dar nossa parcela de colaboração e que um dia o rugby seja tão difundido quanto outras modalidades.
Perfeito. Nós que agradecemos o convite e os interessados só procurar a nossa página da Federação, Federação Cearense de Rugby, entrar em contato lá que a gente passa as equipes que a gente tem, tanto masculino como feminino, como trabalho infantil que as equipes desenvolvem.
Muito obrigado.
Obrigado.
Segundo Licínio Júnior, está em andamento o Campeonato Cearense de Rugby, o Campeonato Regional Nordeste Super 15 e em breve será realizado o Beach Rugby em Canoa Quebrada. Em Fortaleza estão na disputa Centuriões, Sertões, Asa Branca, Associação Rugby do Ceará. No interior, Monólitos em Quixadá, Aurora Rugby em Aurora e Araripe Soldiers em Juazeiro do Norte. Primeiro rápido intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Escovar os dentes com a torneira aberta. 80 litros de água jogados fora sem você perceber. Lavar o carro com a mangueira. Até 380 litros. Um banho mais demorado. 10 litros por minuto. Uma torneira que você não fechou direito, 50 litros em um dia. Água, sabendo usar, não vai faltar.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Esporte, Além da Emoção.
O trabalho excessivo, a postura inadequada, repetições constantes do mesmo movimento e condições críticas de materiais, equipamentos e instalações da empresa desencadeiam grandes tensões no corpo, que resultam em grandes males, responsáveis pelo afastamento ou até invalidez permanente do profissional. Para resolver o problema, entra em cena a ginástica laboral. Uma ação no local de trabalho, com a própria roupa ou uniforme, já que não produz suor nem cansaço físico excessivo.
A propósito.
É isso mesmo? Curtas sessões de alongamentos, respiração, reeducação da postura, controle corporal, fortalecimento das estruturas não trabalhadas e compensação dos grupos musculares envolvidos nas tarefas operacionais
reduzem 100% as chances de se contrair doença ocupacional? É o que garante o médico do trabalho Rudi Fass, do Paraná. Na outra ponta, vamos saber o que pensa um mestre no assunto, o professor Ico Trindade. Bom dia, professor Trindade.
Ah, bacana, Lacerda. Bom dia para você. Bom, a ginástica laboral, como o próprio nome diz, ela está num ambiente de trabalho e ela monta uma necessidade vindo lá ainda do tempo da Revolução Industrial, na Inglaterra, no século XVIII. A partir dali, a quantidade de funcionários que se lesionavam começa a acontecer e aí depois, no mundo contemporâneo, já puxando os dias atuais, isso é uma realidade. Pelas lesões, é o LER-DORT, são as lesões por esforços repetitivos, e o DORT é a abreviatura de distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. Então, são lesões que o INSS identifica, inclusive como causa de suspensão de trabalho. Pensando nessa possibilidade, tanto a empresa se beneficia por ter o seu trabalhador atuante, e também de forma mais protegida, e por outro lado, o trabalhador, vamos dizer assim, fica livre dessas lesões, e com um pouco mais de disposição para o trabalho. Essa proposta da ginástica laboral, ela não pode ter um tempo muito grande, porque não iria concorrer com o trabalho, concorda? Então ela entra, na verdade, como se fosse um coadjuvante. Os exercícios são montados no sentido de oferecer ali, no primeiro momento, uma proteção, e em segundo momento, também de criar esses estímulos. Geralmente os exercícios estão relacionados com os estímulos que estimulam a irrigação sanguínea local, em algumas articulações, e também os exercícios de alongamento. Esses exercícios fazem descomprimir as artérias, por exemplo, como se fosse espreguiçar, né? O famoso espreguiçar, que ali um momento antes do trabalho pode deixar você um pouco mais disposto. Porque há duas formas de fazer isso. Você pode fazer logo no início ou também nos intervalos das atividades, no momento do descanso. Os animais, de forma inteligente, eles fazem essa prática de forma comum, né? Que ele já está na formação dele. Então, é uma forma de aliviar o estresse, de dar um pouco de adeus à preguiça. Além de tudo, também tem uma parte social importante acontecendo, porque é uma integração entre os funcionários naquele momento, né? E isso pode ser bastante interessante. Por isso, as empresas têm investido nisso. Agora, o importante é registrar e alertar que às vezes a própria empresa bota uma espécie de animador. Não é isso, tem que ser um profissional de educação física. Gente com formação, capaz de entender essa transformação, que compreende anatomia, fisiologia e por aí vai. Estamos à disposição para ajudar com o seu programa, que seguramente é um programa que leva valiosas informações para todo o público. Um grande abraço.
O professor Ico Trindade é doutorando em saúde coletiva, mestre em saúde pública, com especialização em treinamento desportivo e diabetes. Na Faculdade Estácio FIC, Ico Trindade é titular da disciplina Treinamento Desportivo. Ainda é responsável pelo estúdio Origo, especializado em treinamento individualizado, na Rua República do Líbano, 650, Meireles.
Atualizando.
Está confirmado. A Copa do Mundo de 2026, ainda sem sede escolhida, terá 48 seleções. Atualmente, a Copa do Mundo é disputada por 32 seleções. Além de ampliar o número de seleções para 48, a FIFA também aumentaria a receita do torneio, cuja estimativa ultrapassa os 4 bilhões de dólares, quase 13 bilhões de reais, com o novo modelo. No Mundial da Rússia, em 2018, as receitas são estimadas em 3 bilhões e meio milhão de dólares, mais de 11 bilhões de reais. A distribuição das 48 vagas, sujeita a mudanças, deve ficar assim: 16 para a Europa, 9 para a África, 8 para a Ásia, 6 para a América do Sul, 6 para a América Central e do Norte, 1 para a Oceania. Outras 2 vagas saem da repescagem.
Amadorismo.
Escola prepara novos árbitros em Acaraú. O curso de formação de árbitros de futebol profissional da Escola Professor Alzir Brilhante é uma iniciativa da ALIVA, Associação das Ligas do Vale do Acaraú, e atende 47 candidatos dos 15 municípios da região norte, segundo Dairon Mourão. O presidente da Comissão de Arbitragem do Ceará e instrutor do curso, Milton Otaviano, disse que o objetivo é ampliar o quadro com árbitros do interior do estado. Jogos amistosos, placar desse domingo. Camará do Aquirás e Navegantes do Centro, Ceará Pedra do Camará e Santa Inês do Pirambu, Ponte Preta do Jabuti e Marcelo Dias do Pirambu, Real Juventude de Pedras e Dom Pedro de Pedras, é clássico. Madureira do Jabuti e Santa Elisa do Pirambu, Beira-Mar da Prainha e 15 de Maio do Edson Queiroz, Parque Santa Rosa de Messejana e Goiás do Bom Sucesso. Primeira Copa Aberta Márcio Silva, em memória, coordenação de Edilson Aguiar. Segunda rodada, Figueirense do Alexandre 2, Guerreiros de Cristo 2, Brasil Novo 1, Grêmio do Albano 3, Juventus e Novo Uirapuru 0-0. Jogos interbairros e intermunicipais. No Polo da Piedade, 11 Marítimos do Pio 12 e Novo Holanda do Edson Queiroz, Seleção do Morro Branco e Dendê, é clássico. Beira Rio de Itaitinga e Colônia do Pirambu, Valência do Tapuio Aquirás e Barcelona do Timbu Eusébio, Conjunto Palmeiras e Baturité, Novo Esporte do S e Guarani do João 23, ABC de Itaitinga e Ajec da Cidade 2000, Ponte Preta de Itaitinga e Miller do Pio 12, Madureira do Jabuti e Fluminense do Pio 12.
Lutas.
Na próxima quinta-feira, dia 6, o judô fará mais um minuto de silêncio para lembrar um mês da morte de Milton Moreira, pioneiro do judô do Ceará. O mestre do judô, Milton Moreira, se despediu aos 100 anos de idade, completados no dia 24 de janeiro, mais de 60 anos dedicados às artes marciais. Faixa vermelha, nono dan, a um degrau da rara graduação superior máxima, um dos pioneiros da modalidade no estado, um dos fundadores da Federação Cearense de Judô em 1969, tendo sido presidente da entidade de 2001 a 2004. Alfaiate, na década de 1940, Milton Moreira foi convidado pelo cliente Nilo Veloso a praticar jiu-jitsu. 18 anos depois, mudou para o judô. Em 1966, Milton Moreira recebeu a faixa preta da Confederação Brasileira de Pugilismo. Em 1967, Milton criou a Associação Judô Clube Sol Nascente, uma das primeiras do Ceará, com base no bairro Piedade, em Fortaleza, e núcleos na capital e no interior, com unidades no Crato, Juazeiro e Iguatu. O repórter Ilo Santiago Júnior tem detalhes sobre a estratégia de lutas com veteranos no octógono, uma ideia já lançada por Vitor Belfort para o UFC.
Enquanto a maior franquia de MMA do mundo, o UFC, aposta em lutas entre veteranos contra promissoras e jovens revelações, seu principal concorrente, o Bellator para muitos, tem investido nos combates entre os velhinhos. O resultado tem sido excepcional. Mesmo se tratando de lutadores aposentados e outros quase vivendo na aposentadoria, nomes lendários como Royce Gracie, primeiro campeão do UFC, Ken Shamrock, Quinton Rampage Jackson, Tito Ortiz e Fedor Emelianenko, para muitos o maior peso pesado de todos os tempos, estão de volta. Combates sonhados pelo Ultimate e nunca realizados estão se concretizando, só que na concorrência. O confronto entre a lenda brasileira Vanderlei Silva e o falastrão Chael Sonnen irá acontecer no Bellator no próximo dia 24 de junho, em Nova York, Estados Unidos. Há quem conteste o desempenho dos veteranos durante o passado dos rounds e a qualidade das lutas, mas é difícil não parar e assistir a confrontos envolvendo nomes que se misturam à própria construção do esporte. são verdadeiras estrelas das artes marciais mistas, que fizeram bonito por onde passaram. Strike Force, K1, Pride e o próprio UFC. Sinceramente, amigo Lacerda, pelo contrário, os combates que eu vi entre os veteranos foram bem mais interessantes tecnicamente e até melhor, a meu ver, do que colocar uma luta entre dois lutadores em momentos bem diferentes na carreira, como um muito jovem no auge da forma física e técnica contra outro já beirando a aposentadoria. O resultado é aquele que nós vimos aqui na capital cearense, um passeio de Kelvin Gastelum sobre Vitor Belfort. Quando a luta é entre dois veteranos, tudo fica mais equilibrado. Em termos de marketing, o Bellator acertou em cheio e os fãs estão adorando. Por hoje é só, até o próximo programa. Os Ilo Santiago Júnior para o esporte além da emoção.
Mais um intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
E haja despedidas! A seleção brasileira de futsal não tem mais o jeito bem brasileiro de jogar do craque Falcão, moleque e elegante ao mesmo tempo. O fôlego já estava na prorrogação, aos 39 anos, mais de 20 deles dedicados à camisa amarelinha. Na despedida, em desafio internacional contra a Colômbia, na Arena da Barra, no Rio de Janeiro, Falcão deixou a marca dele no placar de 3-2. Marca de quem coleciona 25 títulos pelo Brasil, em 242 jogos, com 385 gols marcados, maior artilheiro de todos os tempos em seleções nacionais dos esportes geridos pela FIFA, futebol, futsal e futebol de areia. Em setembro, Falcão terá outra despedida da seleção, em São Paulo, onde nasceu. Quando o apito trilhou, finalizando o jogo, Falcão sorriu, se emocionou e falou da carreira.
Eu acho que a grande diferença foi o que eu falei, trazer a alegria de jogar uma pelada pro lado profissional, me adaptar taticamente, me adaptar tecnicamente e fazer meus números. Então, espero que a história tenha sido feita da melhor maneira possível. A entrega existiu, tentei fazer do melhor possível, acertei, errei como qualquer ser humano, ganhei, perdi como qualquer atleta e eu espero ter deixado um legado importante. Toda essa geração sempre lembra do meu futebol, do meu futsal e eu fico feliz de ter alegrado gerações, de ter colocado as pessoas para acordarem para ver o futsal. Sempre fui muito competitivo, às vezes peguei por isso.
Alto Velocidade.
Campeonato Brasileiro de Turismo 1600 está de volta em 2017. A Confederação Brasileira de Automobilismo vai relançar o Campeonato Brasileiro de Turismo 1600 com duelos entre carros populares de 1.600 cilindradas com pneus radiais em 12 provas divididas em 6 etapas. O popular Marquinhas será promovido pela Escuderia JK, dos sócios Ítalo Carrareto e Ângelo Correa. O repórter Robério Lessa acelera nas pistas do Ceará e pelo mundo com a Fórmula 1.
Olá, amigos do esporte, além da emoção, a gente começa falando de Fórmula 1. Vettel e a Ferrari surpreenderam no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, realizado no último domingo, no circuito montado em Albert Park, Melbourne, na Austrália. A corrida teve, largando na pole position, o inglês Lewis Hamilton liderou a primeira metade da prova. Quando, prematuramente, teve de trocar os pneus, Vettel se aproveitou. Com a estratégia da equipe, andou 4 voltas bem mais rápido que os outros pilotos e, após trocar os pneus, acabou ficando na frente do britânico tricampeão. A partir daí, ele não mais perdeu a liderança e levou a Ferrari número 5 para a primeira vitória no ano, desde 2012 que a Ferrari não vencia no Mundial da categoria máxima do automobilismo. Com a vitória, o tetracampeão Sebastian Vettel assume também a liderança na corrida pelo título. Ele soma 25 pontos, Lewis Hamilton o segundo com 18 pontos, Bottas o terceiro, Valtteri Bottas o finlandês com 15 pontos, fazendo uma boa estreia na Mercedes. Na quarta posição, Kimi Raikkonen, ele que é da Ferrari, com 12 pontos. Max Verstappen da Red Bull ficou com 10 pontos na quinta colocação. E Felipe Massa, após um discreto grande prêmio, ficou em sexto lugar com 8 pontos na classificação geral do campeonato. A próxima etapa da Fórmula 1 acontece dia 9 de abril com a realização do Grande Prêmio da China. E acelerando agora aqui no Ceará, a Federação de Automobilismo do Estado do Ceará tem novo presidente e nova diretoria. Foi eleito o presidente Ayrton Vasconcelos. Ele vai assumir, nesta quinta-feira, o lugar de Haroldo Cipião, que estava à frente da federação havia 3 mandatos. Na vice-presidência, Maurílio Reis, da Associação de Pilotos de Turismo, George Ibiapina e Estênio Soares. E o primeiro grande trabalho dessa diretoria vai ser no próximo domingo. É que começam as atividades no Autódromo do Eusébio com a realização da primeira etapa do Cearense de Automobilismo. 25 pilotos da categoria protótipo, que reúne carros Super Turismo, CTM, Spirit e todos os outros protótipos já confirmaram inscrição para esta primeira etapa. Tá vindo gente da Bahia, do Piauí, de São Paulo, do Paraná, de Pernambuco, de vários estados. Promete ser uma grande festa esse início de temporada. E na categoria marcas, 18 pilotos já confirmaram participação nessa primeira prova. Vamos falar rapidinho do Stock Car? Hoje, daqui a pouco, às 11 horas, começa a temporada da Stock Car no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Além da Stock Car, começa também a temporada do Mercedes-Benz Challenger, que tem o cearense Adriano Rabelo e a estreia do cearense Fernando Pessoa, do fluminense radicado no Ceará Rudinei Sabino e do pernambucano radicado na Paraíba Carlos Machado. Aí a força nordestina no Mercedes-Benz Challenger. Robério Lessa para o esporte além da emoção.
Conexão Esportiva.
A primeira etapa do Circuito Cearense de Taekwondo marcou os 10 anos da Associação Icapuiense de Taekwondo. A competição abriu a temporada na quadra da Escola Mizinha, em Icapuí, com 200 atletas de diversas equipes cearenses. A competição selecionou os atletas que irão representar o Ceará no Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Resultado por equipes: Associação Icapuiense, T-Black e Ronin Taekwondo. Revezamento feminino do Brasil recupera medalha olímpica de Pequim 2008. 9 anos depois, as medalhas de bronze conquistadas pela Rússia foram entregues às velocistas brasileiras Rosângela Santos, Lucimar Moura, Rosemar Coelho Neto e Thaisa Preste, que formaram o time do revezamento 4x100 do Brasil nos Jogos de Pequim.
A Rússia foi desclassificada por doping e perdeu a medalha de ouro. A Bélgica passou de prata para ouro. A Nigéria passou de bronze para prata. O bronze veio para o Brasil. Enquanto medalhas voltam, um se despede da natação, o outro está apenas começando no badminton. É a vida de atleta. Assunto para o nosso colunista, Marcelo Romano.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. Eu vou falar agora sobre o badminton. Isso porque na última semana tivemos mais um importante resultado para o badminton brasileiro. Igor Coelho, nosso principal atleta, obteve o vice-campeonato no Open da Polônia. Ele perdeu apenas a final para Jia Weitan, jovem da Malásia de 19 anos, por 2-7-1. A Malásia, para quem não sabe, é uma potência no badminton mundial. Tem 8 medalhas olímpicas. Igor entrou no torneio como cabeça de chave número 4. Esse evento não reuniu os 30 melhores jogadores de badminton da atualidade. Foi um torneio de nível mediano, assim como Igor Coelho está acostumado a disputar aqui no nosso continente sul-americano. Mas Igor fez uma boa campanha, venceu 4 jogos e perdeu apenas a decisão. No Brasil Cup, realizado há 2 semanas, Igor Coelho também havia conquistado o vice-campeonato. Igor deve disputar mais alguns torneios no continente europeu, ele que atualmente é o 62º do ranking mundial e deve disputar também a principal competição do ano, o Campeonato Mundial em agosto, na Escócia.
Natação.
Um dos maiores ídolos da natação brasileira, Thiago Pereira, anunciou nesta semana, durante a entrega do Prêmio Brasil Olímpico no Rio de Janeiro, o seu adeus às piscinas. Thiago Pereira foi ao lado de César Cielo a referência da natação brasileira nos últimos 15 anos. Thiago Pereira é o maior ganhador do Brasil em Jogos Pan-Americanos, 23 medalhas em 4 edições da competição. É o segundo maior medalhista de ouro da história dos Jogos Pan-Americanos, atrás apenas do ginasta cubano Eric Lopes. Graças a estas conquistas em Jogos Pan-Americanos, Thiago ganhou o apelido de Mr. Pan. Depois de bater várias vezes na trave, conquistou finalmente uma medalha olímpica em Londres 2012. Na prova dos 400 medley, Thiago Pereira obteve a medalha de prata. Thiago também é o nadador brasileiro com mais finais individuais olímpicas, 6 finais. Thiago Pereira fecha a carreira também com 3 medalhas em campeonatos mundiais. Prata nos 200 medley em Kazan 2015, bronze nos 200 e 400 medley em Barcelona 2013. A carreira de Thiago Pereira só não foi mais vitoriosa porque nas provas em que competiu os 200 e 400 medley, ele enfrentou 3 dos maiores nomes da natação mundial de todos os tempos, os americanos Ryan Lochte e Michael Phelps e também o húngaro Laszlo Cseh. Com a despedida de Thiago Pereira e a incerteza da continuação da carreira de César Cielo, fica a pergunta: quem será o grande nome? Quem será o protagonista da natação brasileira para o próximo ciclo olímpico? Se você quer mais informações do esporte olímpico brasileiro, acesse o meu Twitter, @romanoolimpico. Forte abraço, J. Lacerda e amigos do programa Esporte Além da Emoção.
Futebola.
Começa a disputa das semifinais do Cearense 2017 com Ferroviário e Fortaleza às 16 horas no Castelão. Guarani de Juazeiro e Ceará às 21h45 na quarta-feira no Estádio Romeirão. A seleção brasileira do treinador Tite já está com os pés na Rússia. Arrumem as malas. Vamos começar pelo cearense Fernando Graziani. Fortaleza e Ceará correm algum risco?
Oi, Jota, um grande abraço para você, para todos os nossos ouvintes aqui nesse nosso encontro semanal há ano já aqui na Rádio Assembleia. Olha, é o seguinte, nós temos aí pela frente um confronto de hoje entre Ferroviário e Fortaleza, que é um confronto que não acontecia em fases decisivas do Campeonato Cearense há bastante tempo. 7, 8 anos já que o Ferroviário não chegava numa semifinal ou numa fase semifinal de algum turno. e agora a equipe tem a possibilidade de até avançar. Eu concordo que o Ferroviário já conseguiu um grande objetivo nessa temporada. Ou seja, ele saiu da segunda divisão do ano passado para disputar a primeira divisão, e aí pouco importa se alguns times foram incompetentes ou incapazes de conseguir jogar e ele ganhou a vaga de outra forma. Mas o certo é que agora ele está na semifinal e já tem agora garantido um lugar na Série D do Campeonato Brasileiro de 2018. Então tudo que vier é lucro para o Ferroviário. É um franco atirador, mas acho que o Fortaleza é bastante favorito contra o Ferroviário. Não só pela estrutura que tem em comparação ao Ferrão, mas também em relação ao elenco, aos gastos, à comissão técnica. Tudo isso acho que acaba fazendo diferença nesse momento. E o fato de termos três jogos prováveis deixa Fortaleza e Ceará ainda mais favoritos. Porque pode acontecer uma zebra num, dois jogos, mas quando você tem um cômputo de três jogos é mais complicado. Por exemplo, o que o Ferroviário precisa fazer para eliminar o Fortaleza ou o Guarani de Juazeiro precisa fazer para eliminar o Ceará? Muita coisa. Eles podem até perder um jogo, mas eles têm que ganhar um pelo menos e empatar o outro e ganhar nos pênaltis. É muita coisa para eles controlar em três jogos a força de Ceará e Fortaleza. Mas vamos aguardar. Eu acho que tem o palpite, até porque vai ter o jogo em Juazeiro, que o Guarani de Juazeiro nesse primeiro jogo vai dar mais trabalho para o Ceará do que talvez o Ferroviário dê para o Fortaleza. Mas a instabilidade do Fortaleza é muito grande. Pode entrar em campo e não jogar nada. Mas como o ataque do Fortaleza tem rendido bem, independente do meio campo, o Zé Carlos tem feito gol, o Lúcio Flávio tem feito gol, os dois já têm 14 gols, né, juntos na temporada, dos 29 que o Fortaleza fez. Então é algo positivo aí para a torcida. Tem que melhorar muito o time ainda, mas pelo menos tem jogadores que sabem fazer gol, né?
O fato do Guarani de Juazeiro ter feito um campeonato regular, bom até aqui, sem tropeços, sem desequilíbrio, jogar a primeira em casa, dentro desse prisma dos três jogos, você acha que eles podem surpreender ou não? A situação é relativamente tranquila também para o Ceará.
Acho, Jota, que a dificuldade que o Guarani pode impor ao Ceará vai advir desse jogo aí, do primeiro, de quarta-feira que vem. Esse jogo vai ser fundamental, porque se o Guarani vence o jogo, ou pelo menos empata, o Guarani já garante o terceiro jogo. E o time tem um ataque, por exemplo, melhor do que o Ceará. Se você for analisar, a defesa do Ceará é bem melhor que do Guarani em termos de número de gols sofridos, mas o ataque do Guarani tem um artilheiro do campeonato e é um ataque mais poderoso que o Ceará, por incrível que pareça.
Veloz.
E isso acontece por quê? Porque o Ceará errou na sua montagem de elenco em relação aos jogadores de ataque. Tanto que já demitiram dois, né? O Natan Cachorrão com essa bela alcunha já se foi, latir em outras vizinhanças, e o Douglas Baggio também já foi. E outros
estão a caminho.
E evidentemente que só o Magno Alves marcou mais de um gol no ataque do Ceará de atacante. É muito pouco, só um jogador. Ele é ótimo, o Magno Alves, é ótimo. Mas ele precisa ter companhia, e ele não tem. O Guarani tem 21 gols e o Ceará 19. Agora, esses gols que o Ceará tem, quantos foram marcados contra o Uniclinic, que é a defesa mais vazada do Brasil?
Isso aí foi, né? O estoque quase todo.
Pois é, então precisa entender que contra o Uniclinic o Ceará fez 2 gols na primeira fase e 3 no primeiro jogo e 4 no segundo. Ou seja, 9 gols o Ceará fez dos 19 contra o Uniclinic.
Somente no Uniclinic.
Então,
o Uniclinic foi uma fábrica de gols para os adversários.
Foi
que o diga o Náutico.
É, exatamente. Agora, é claro que o Ceará, no começo do campeonato com o Gilmar Dalpozo, venceu muitos jogos por 1-0. É mérito também, claro. Tomou poucos gols, fazia os seus gols, mas como produção ofensiva ele está devendo ainda.
Quanto à Copa do Nordeste, Fernando Graziani, uma coisa já temos certeza. Não dará uma final entre baianos ou pernambucanos. Alguém morre no meio do caminho.
Exatamente. E nessa rodada de meio de semana, vale muito a pena a gente falar sobre Bahia e Vitória, porque Bahia e Vitória estão muito perto de fazer uma semifinal e talvez salvar a média de público da Copa do Nordeste, que não por acaso vai sofrer uma grande modificação a partir do ano que vem, porque a situação da média de público caiu demais, inchou muito a competição, né? Agora vai voltar para 16. De repente a criação de uma segunda divisão da Copa do Nordeste poderia ser bastante interessante. Agora tenho a impressão que Bahia e Vitória já estão dentro, só uma hecatombe, né? O Bahia fez 4-2, o Vitória fez 3-2, ambos fora de casa, e devem confirmar aí uma das belas semifinais da Copa do Nordeste, salvando o público, salvando renda aí.
Graziani, vamos então para
o que nos interessa. Depois da vitória convincente sobre o Uruguai, a vitória convincente sobre o Paraguai, Brasil agora vai aguardar 31 de agosto para enfrentar o Equador. O jogo é aqui e estamos na Rússia agora totalmente. Tá tudo tranquilo, tudo dominado.
Exatamente. Se a gente pegar os nossos programas que já foram ao ar de anos atrás, da época das eliminatórias, Jota, a gente parece estar falando de outra equipe. Quem poderia imaginar que o Dunga... vamos recapitular. O Dunga entregou a seleção. Ele foi demitido depois de duas eliminações vexatórias em Copa América. Na Copa América de 2015, quando ele saiu contra o Paraguai nos pênaltis.
O Paraguai nos tirou duas vezes. Com o Mano Menezes e com o Dunga.
E o ano passado, na Copa América Centenário, que foi uma coisa ridícula o que o Brasil fez. O Brasil foi eliminado num grupo que tinha Haiti, Peru e Paraguai.
E perdeu, por isso, a Copa das Confederações.
Copa das Confederações que nós vamos começar a falar mais no decorrer das próximas semanas, porque vai ser realizada agora. A gente já está à beira da Copa, né?
Exatamente.
Nós começamos a conversar aqui...
A Copa é agora no meio do ano.
E o Brasil não vai participar. Agora, de qualquer maneira, o que a gente precisa entender é que o Tite fez uma revolução silenciosa e ele mostrou quão errado estava o trabalho anterior. Claro que ele tem mérito, claro que ele é acima da média dos técnicos brasileiros, mas analise aí os números. São 8 jogos oficiais, 8 vitórias, 24 gols marcados, ou seja, 3 por partida, 2 sofridos... E um futebol coeso, intenso, jogadores atuando muito bem, como é o caso do meio-campo, Casemiro, o Renato Augusto e o Paulinho hoje fazem um trio digno de qualquer seleção do mundo. Mesmo o Paulinho jogando na China, mesmo o Renato Augusto jogando na China. O Neymar cresceu demais. Essa semana muita gente falou, porque ele assumiu o namoro de novo com a Bruna Marquezine. Eu não tenho dúvida, porque sempre tem uma grande mulher atrás de um grande homem. Isso é um clichê, mas é verdade. Quando você tem paz em casa, em bom relacionamento, isso muda o seu jeito. Mas evidentemente que ele está jogando muito, e por causa do Tite também.
Também.
As individualidades dessa seleção se tornaram um componente do coletivo. Então agora o time está com 33 pontos, já está classificado, matematicamente pode fazer o que quiser, mas os próximos 4 jogos o Tite vai usar para testar jogadores, poupar outros, analisar a condição física. Isso é interessante para consolidar o elenco, porque a Copa do Mundo está muito perto.
Quem não está acostumado a isso é a Argentina, e está à beira do abismo, hein, Graziani?
O Messi foi suspenso 4 jogos, já cumpriu um contra a Bolívia na derrota da semana por 2-0. Lamentável essa suspensão na minha visão, porque ele realmente ofendeu o Bandeirinha, mas se você for analisar, 4 jogos de suspensão para isso é uma calamidade pública, né? Tomara que a FIFA caia na real e reveja esse conceito. Outra situação é que a Argentina com Bausa não funciona. Ele já tinha feito um trabalho ruim no São Paulo, em termos de jogo, tática, e na Argentina, com grandes jogadores, também não está conseguindo fazer a equipe render. Hoje a Argentina é a quinta colocada, teria que disputar a repescagem, mas vai lutar até o fim aí para se classificar. Eu não queria que a Argentina ficasse fora da Copa.
Nem eu.
Sinceramente, a rivalidade entre Brasil e Argentina é só dentro do campo.
E próximo jogo é contra o Uruguai, que também caiu da segunda para a terceira colocação, vai brigar para retomar o seu posto.
O Uruguai foi péssimo essa semana, porque perdeu os 2 jogos, perdeu do Brasil e do Peru. O Uruguai era vice-líder, 4 pontos atrás do Brasil, e agora já está a 10 pontos. Perdeu posição para a Colômbia.
Segundo colocado é a Colômbia, com 24.
E a Colômbia, Jota, que a gente estava falando da decadência da Colômbia, já é a segunda colocada.
Exatamente. Então, hoje classificados, Brasil, primeiro colocado, Colômbia, segundo, Uruguai, terceiro, e Chile, quarto colocado, Argentina, quinto, está na linha da repescagem. Sexto colocado é o Equador, buscando vaga, e o Equador vai enfrentar na próxima rodada o Brasil. O sétimo colocado é o Peru, oitavo colocado o Paraguai. Aí Bolívia e Venezuela já estão totalmente eliminados. Grande abraço.
Um abraço.
Último intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
Atenção básica. Saúde para todos. Atividade física e práticas corporais ajudam a melhorar a qualidade de vida da população, diminuem os danos decorrentes das doenças não transmissíveis, reduzem o consumo de medicamentos e ajudam na formação de redes de apoio e na organização de novos tratamentos. Cuidado continuado é uma questão de saúde. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte além da emoção.
É inegável. A goleada de 7 a 1 imposta ao Brasil pela Alemanha no dia 8 de julho de 2014 pela Copa do Mundo na Arena Mineirão será lembrada por muitos anos, assim como a derrota para o Uruguai por 2 a 1 no Maracanazo da Copa do Mundo de 1950 é lembrada até hoje. Dessa vez, no entanto, as consequências repercutiram bem mais. Provocaram inúmeros debates, mudanças, resultados positivos e negativos em todas as categorias da seleção brasileira. A principal conquista pós-mundial foi o ouro olímpico da Sub-23 e a classificação antecipada para o Mundial 2018 na Rússia. Apesar do ouro, Micali caiu. Amadeu e Tite seguem bombando.
História das Copas.
Na rota da reorganização do futebol brasileiro, após o duro golpe dos 7 a 1, apenas o treinador Carlos Amadeu, baiano de 51 anos, continua ganhando espaço na estrutura da base da seleção brasileira. Amadeu chegou à seleção sub-17 em maio de 2015. Ganhou os campeonatos sul-americanos de 2015 e 2017 e, consequentemente, está na Copa do Mundo Sub-17, que será realizada de 6 a 28 de outubro na Índia. Carlos Amadeu acredita o sucesso à continuidade que deu ao trabalho que encontrou, inclusive levando o treinador do Sub-15, Guilherme Daladea, como auxiliar no sul-americano.
A gente fez um trabalho desde o início visando aproveitar o máximo de jogadores que tiveram aqui na Sub-15. Lógico que a Sub-15 talvez seja a seleção mais difícil de você reunir, de você conhecer, porque os atletas estão iniciando ainda a sua carreira, não disputaram competições internacionais, não disputaram muitas competições nacionais, então esse processo seletivo, ele é longo e difícil. O professor Guilherme fez isso com muita propriedade, com muita coerência, com muita inteligência, por isso que nós temos hoje aqui uma grande quantidade de atletas dessa categoria.
A conquista mais importante do período pós-mundial foi o ouro tão sonhado dos Jogos Olímpicos do Rio pela seleção Sub-23, comandada pelo, também baiano, Rogério Micali. Após o ouro, Micali seguiu para o comando da seleção Sub-20 e não se deu bem. Perdeu o campeonato sul-americano da categoria e amargou a desclassificação para a Copa do Mundo Sub-20, que será realizada de 20 de maio a 11 de junho, na Coreia do Sul. Sem o Mundial, o treinador Rogério Micali caiu e o trabalho da base voltou a ser questionado. Micali avisa que demissões baseadas em resultados é um problema que precisa ser corrigido.
Como o presidente me falou, pelo mau resultado do sul-americano. É implacável dessa forma, não se permite erro, porque se não se permite erro, temos que mandar muita gente embora ali também.
Para Carlos Amadeu, cada situação deve ser analisada com muita lucidez e clareza. Se a cada resultado negativo se concluir que o Brasil não forma mais craques e a cada resultado positivo se definir que está tudo resolvido, a CBF não vai saber em que direção andar. Porque a cada dia que passa, o futebol está mais equilibrado entre as nações. O treinador Guilherme Daladea resume em uma frase o processo que se deve manter na base e entre os profissionais.
Essa integração das comissões técnicas eu acho que é muito importante dentro do processo de formação.
E o Tite, pouco conhecido pela certidão de nascimento? Adenor Leonardo Bach, 55 anos, gaúcho de Caxias do Sul. Com menos tempo na seleção principal que Carlos Amadeu nas seleções de base, Tite arrumou a casa. Ele chegou à seleção brasileira de futebol em junho de 2016. Encontrou um clima tenso, uma equipe desclassificada na Copa América, fora da Copa das Confederações, com a classificação ameaçada nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em 9 jogos, 8 eliminatórios e 1 amistoso, a equipe de Tite recuperou o bom futebol e a autoestima do torcedor. O próprio Tite evita falar sobre o trabalho na primeira pessoa, valoriza o grupo e agora também faz um pedido à torcida.
Todos os torcedores dos clubes, inclusive o corintiano, ele tem muito amor pelo seu clube. Um dia eu pedi para a torcida do Corinthians para ela ter paciência com a equipe, para que se ela ficasse com a posse de bola rodando, que era um jeito de jogar, e que ela não apressasse um pouco demais e não passasse os projetos e apoiasse. E um dia ela me atendeu. Em cima de todo o passado que eu tive, é o mesmo pedido que eu peço, para que ela apoie. Se eu puder aqui, esse é o pedido que eu faço para a torcida.
Com Tite, foram 9 vitórias, 2 goleadas, 5-0 na Bolívia, na Arena Dunas, em Natal, 4-1 no Uruguai, no Centenário, em Montevidéu. Para o deputado Goni Arruda, um dos milhares de desportistas que retomaram a autoestima, não há mágica. A competência de Tite.
O Tite é um técnico renomado, competente, campeão do mundo, fez um grande trabalho no Corinthians e acertou a mão num elenco que tem bons valores. O nosso país sempre produziu os melhores jogadores do mundo. Então, quando você pega alguém que possa organizar isso, minimamente com condição, nós vamos ter sucesso. E graças a Deus está sendo o caso do Tite. Praticamente o mesmo elenco, conseguiu reencaixar peças. E o Brasil imprimiu uma sequência de vitórias espetaculares, importantes, para a gente consolidar de vez aí a nossa ida para a Copa do Mundo na Rússia.
O placar de 3-0 sobre o Paraguai na Arena Corinthians, em São Paulo, combinado com a vitória do Peru por 2-1 sobre o Uruguai, foi o suficiente para a matemática sinalizar a classificação do Brasil para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Com Dunga, foram 6 jogos pelas eliminatórias. 2 vitórias sobre o Peru e a Venezuela, 3 empates contra Paraguai, Uruguai e Argentina e 1 derrota para o Chile. Tite já ganhou com folga no placar dos principais rivais, Argentina e Uruguai. O Chile será o último adversário das eliminatórias no dia 10 de outubro. Com a arquirrival Argentina, Tite terá um jogo extra em Melbourne no dia 9 de junho, pelo Super Clássico das Américas, e outro amistoso no dia 13 contra a Austrália. Serão mais 4 jogos eliminatórios, um valendo troféu e outro amistoso. Tite garante que não faz conta, ele só quer ganhar para aumentar a felicidade das pessoas.
Cara, a minha maior alegria é dividir a alegria. Quando a gente olha para o semblante da família da gente, quando a gente olha para o semblante dos atletas felizes, quando a gente olha um garotinho que vem, interage com o torcedor como foi no treino, ele feliz, ele gratificado, ele diz assim, poxa cara, eu estou participando de uma coisa que ela é legal. Dividir a alegria é a minha maior satisfação. Por isso que eu trabalho e esse é o meu maior prazer.
Só resta desejar ao Tite que termine a temporada invicto, enigmático e autêntico como ele é.
Eu sou um colono que tem uma porrada de defeito que a maioria das pessoas não sabe, mas eu os tenho. Mas eu tenho uma virtude. Eu sou leal e digo as coisas pela frente. Isso não está no profissional. Isso aí é o seu Agenor e a dona Ivone que me ensinaram. São os meus pais.
Obrigado a todos. Terminou o programa.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação de Jota Lacerda. Reportagens e comentários de Fernando Graziani, Marcelo Romano, Ilo Santiago Júnior e Robério Lessa. Edições de Reginaldo Souza. Finalização de Nabucodonosor. Direção da jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação de Ronaldo César. Coordenação de comunicação de Adriano Muniz. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigos! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.